Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. E hoje nós estamos aqui para falar de um mercado. Mas na realidade, não é um mercado, são dois mercados no ramo artesanal que cada vez mais estão em ascensão, que é o mercado do scrap e do patchwork. Assim, a gente vai falar muito, né, nesse podcast sobre esses mercados, porque é uma grande tendência, enfim. Mas eu tenho que dizer uma coisa: eu sou super apaixonada tanto por scrap, tanto por patchwork. Eu acho que são artes incríveis e que quem quer ganhar grana com esses mercados, chegou o momento. Mas antes, a gente pede para você que está ouvindo a gente aqui no Spotify, garante as 5 estrelas aqui, né? Que são, assim, essas estrelinhas aqui em cima. Você coloca aqui 5 estrelas porque isso ajuda muito a gente no nosso podcast. Se você puder, claro, isso ajuda muito para as pessoas saberem que o nosso podcast é um podcast do ramo artesanal e isso facilita também o nosso trabalho na Revolução Artesanal. E se você estiver ouvindo a gente no YouTube, a gente pede por gentileza para você se inscrever no canal se fizer sentido para você, óbvio, e também curtir também esse vídeo, porque afinal de contas, temos muito conteúdo aqui focado para você que quer empreender dentro do ramo artesanal, né, Paula?
Total, total. E o assunto de hoje, né, que traz esse universo do scrapbook patchwork, ele realmente é uma união da vivendo da nossa arte, scrap e patchwork. Porque quando a gente começou, a Amanda era pirada em papel. Você lembra, amiga, que você adorava?
Sim, eu acho que para mim sempre foi uma, entre aspas, uma arte, uma das mais, entre aspas, porque tem, cada uma tem as suas dificuldades, mas para mim era mais fácil de fazer do que outras artes, entendeu?
Você
Porque não
tinha afinidade.
tinha mais afinidade. Principalmente, né, quem é dos anos 90 sabe o que eu tô falando, a questão do scrapbook. O quanto era forte, né? Tanto questão de papel de carta, né? De fazer aquelas cartinhas de coração para amiga na escola. Anos 90, isso, gente. Se você não é dos anos 90, talvez você não tenha entendido nada do que eu estou falando aqui. Mas vem o scrapbook vem também, né? Pelo menos a minha facilidade era muito mais por conta disso, porque o artesanato que eu tive contato no ramo na minha adolescência ou infância era esse mesmo, né? Das cartas de papel. Você tinha, fala, cartas de papel guardada?
Adorava, não usava
Colecionava. Usava para nada,
para nada,
né? Do beijo escrever. É. Só colocava na pasta para você colecionar. Você não usava nenhum, né? Enfim. Mas eu acho que vem um pouco disso, né? A nossa paixão pelo scrap, pelo papel em si, porque tem uma coisa de nostalgia junto, né?
total, bem, bem saudosista, né, para nós, que tivemos essa pegada de colecionar folhas, né, de fichário, folhas de carta, uma diferente da outra. E o mundo do scrap, ele se expandiu num nível absurdo, que é o que a gente vai contar para vocês aqui. Inclusive o patchwork, como a Amanda. Ao mesmo tempo que a Amanda era do universo dos papéis, eu sempre fui da costura criativa, sempre amei costura, sempre adorei juntar retalho. Uma das minhas primeiras artes em costura foi uma colcha de retalhos, muito bonita, por sinal. A gente chegou até. Lembra, Amanda? A gente chegou a fazer algumas no começo da venda da nossa arte para estar tá vendendo umas
Sim,
colchas.
mas é muito difícil.
É difícil.
É muito difícil,
Não
gente.
é moleza.
Não, 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 não é moleza. Inclusive, a gente até foi, né? Vou trazer um pouco aqui na Mega Artesanal no final do ano, né? Final do ano passado. E você vê aquelas obras de arte, né? De patchwork, assim. Você fala, meu, quanto tempo a pessoa demorou para fazer um negócio desse? Para mim, eu não tenho facilidade. Não é a minha facilidade. Sou apenas a apreciadora desse ramo, dessa técnica dentro do ramo artesanal, porque para mim já é muito minimalismo para fazer uma peça dessa.
E assim, né, as pessoas que veem uma peça de patchwork muitas vezes não dão valor porque acham que é só juntar retalho, né? E vai muito além disso.
Nossa
Muito.
Senhora!
Vai matemática, vai muita
Nossa!
técnica, é muita
É, nossa!
lógica para estar.
Geometria! Como que eu vou fazer? Eu era péssima em geometria, nunca gostei. Como vou fazer um negócio desse se eu fui péssima em geometria? Não tem como. Então, assim, cara, é uma puta arte. É uma arte, assim, que a galera tem que respeitar mesmo, porque não é nada fácil, né?
Exato, exato. Então, assim, a gente pode chegar na conclusão de que foi-se um tempo, né, que tanto o scrapbook e o patchwork eram apenas juntar, né, retalhinhos de papel e tudo mais. Se trata, sim, de uma arte. Por exemplo, o scrap, ele se trata de uma arte em papel. Então, é que antigamente era apenas uma técnica utilizada para decorar álbuns de fotos, né, que a gente vê por aí, e cadernos com recortes, colagens e tudo mais, e se transformou, no, além de uma atividade terapêutica, ela vem ganhando os corações do brasileiro e sendo uma arte como fonte de renda para muitas artesãs. O ramo do scrap ele está sendo bastante valorizado. Você vê muito por aí, né? Lojas, estandes, feiras sobre scrapbook. E é realmente muito legal. Então, assim, o que que rolou, né? Rolou uma busca por esses produtos que sejam a cara, a personalização, que mostrem a representatividade, a personalidade. Como uma grande tendência, o scrap ele trouxe muito isso, né? E essa onda do scrapbook, ela tá surfando numa tendência, manas, muito potente. Se você é do papel, presta atenção nesse episódio, porque vai abrir muito a sua mente com relação a esse universo, que talvez você tenha uma imagem um pouco limitada, tá? Quando a gente pensa, né, nessa questão do ramo do scrap, a gente conhece uma pessoa que é do ramo, né, que é a Ivy, uma das pioneiras ali do scrap festa, que é uma tendência também. Quem não... Antes, gente, como que eram as festas? As festas eram bem padronizadas, né? E veio o papel para revolucionar as festas infantis, casamentos, e transformar assim em algo muito incrível. Uma vez a gente fez uma. Lembra, mana, que a gente fez o stand da Frida todo em scrap?
Lembro, e não lembro pouco, porque assim foi uma coisa maravilhosa e deu uma repercussão. Deu uma repercussão, vocês não têm noção, mais do stand do que os produtos em si. Olha como que é maluco isso. Por que que eu tô falando isso? Porque as pessoas às vezes têm uma impressão que o papel é um produto a menos. Que o papel é um produto que é delicado e as pessoas não vão dar tanto valor. Gente, o scrap, como a Paula falou, ganha cada vez mais força. Principalmente quem quer trabalhar com festa, decoração, é indo para a parte de entretenimento. Quantas festas a gente vê com. Você falou da Ivy, né, que é uma das pioneiras mesmo no ramo do scrapbook. Quantas festas a gente vê, e eu vejo assim, muitas mesmo, de flores gigantes de papel. No carnaval mesmo, gente. No carnaval mesmo, muita coisa você vê que era de scrap.
Sim.
Muita coisa você vê que é feito por essa técnica. Então, manas, é um trabalho maravilhoso que dá para você assim. Ter uma diversificação e além de ter uma diversificação de produtos, Você pode escolher um nicho, por exemplo, casamento, decoração. É, olha que maluco, até a caixa do artesanato pode ser artesanal, né? Então, assim, se eu trabalho com caixas decorativas, eu posso fornecer para milhares de artesãs essas caixas decorativas, porque, sei lá, uma artesã, ela é da técnica do crochê. E ela não quer pensar em caixa, embalagem, nada. Mas você, como uma expert do ramo do scrapbook, o que você pode fazer? Você pode nichar aí para essas mulheres e ter um artesanato. E olha que legal, né? Artesanato dentro do ramo artesanal, né? Um artesanato dentro do artesanato. Então é muito legal.
Total, total. É realmente assim encantador esse universo do scrap, porque ele permite qualquer coisa, né? Ele permite até você estar fazendo joias. Eu vi joias de scrap que vão para além de capas de caderno, tal, caixas, etc. Quadros super incríveis, artísticos, feitos de scrap, colagens. Então, é assim, é realmente um universo muito grande, e a gente vai falar também sobre as tendências do scrap daqui a pouco para você. Bom, mas enquanto scrap é essa arte, né, em retalhos em papel, o patchwork ele traz essa arte de retalhos em tecido. E para quem não sabe, né, é uma arte muito antiga que consiste no corte de variados tecidos em forminhas geométricas, como a Amanda falou, ligando, costurando, pode ser a mão, pode ser a máquina, e formando ali uma superfície de mosaico com uma infinidade, gente. É infinita a possibilidade de formatos. Então, quando a gente pensa em infinidade de formatos, a gente pensa assim, que dá para dar você colocar a sua própria expressão ali, né? É, vocês acreditam? Não sei se vocês sabem, mas quando foram encontradas as primeiras peças de patchwork, da onde surgiu o patchwork? Gente, as primeiras peças, olha que louco isso. Ela foi percebida nos trajes dos faraós do Egito Antigo e na Idade Média, tá? A técnica utilizada de patchworking era para colocar mantas embaixo das armaduras dos faraós, embaixo das armaduras dos guerreiros. Então, pega essa sacada, pega essa sacada. A arte manual, ela vai sim passando de geração para geração. E o que muda é apenas sua funcionalidade. A arte manual é milenar. A arte manual vai durar para sempre. Ela vai mudando a sua funcionalidade, mas ela vai estar sempre presente, sempre presente. Muito legal essa curiosidade, né, Amanda?
Nossa, demais, porque como você falou, o artesanato é imortal, só vai mudando as suas funcionalidades, se adaptando com a vida contemporânea, na realidade, né? Então, isso é muito, muito foda. E o que é legal também que essa arte, que ela foi depois utilizada como uma, com essa necessidade de remendar mesmo os tecidos. E hoje ela é admirada por milhares de artesãs. E assim, a gente sabe que a galera do patchwork vem em peso, né? É uma galera que, assim, como eu falei, eu não tenho a mínima facilidade e paciência para fazer patchwork. Mas quem faz é apaixonada e tá em crescente, gente, assim, uma crescente expansão no mundo todo e não só no ramo artesanal em si, na moda, vocês não têm noção, moda. E como eu falei para vocês, né, dentro da mega artesanal, cara, eu vi um quadro arte de patchwork. Vocês têm noção disso? Então, assim, o patchwork pode ser como você mesma disse, né, Paula? Muita gente pode falar, ai, é juntar retalhinho, né? Gente, É uma mega arte que você vê em muitas roupas por aí. Uma roupa de patchwork, manas, é hoje em dia mega, mega, mega caríssima. Então, assim, por que que eu digo isso? Porque eu falo para vocês que têm um medo de colocar um valor na sua peça. A tendência mostra que esse ramo é um ramo que cresce cada dia mais. E se cresce cada dia mais, você pode cobrar e deve cobrar o valor ou o preço, né, que você acredita e que merece cobrar. Então, é legal trazer isso para você, artesã que está ouvindo a gente, entender que esse ramo, meu amor, está crescendo muito. Então, manas, o patchwork. Entenda, se você que faz patchwork tem um preconceitozinho aí em relação à sua arte, porque pode ser que role, sim, o patchwork ele não vai se limitar só à reunião de pedaços de tecido, tá? Faz parte da técnica da costura a manta acrílica, o quilting, que é a costura livre ou geométrica para unir camadas. E olha que legal. Minha mãe, ela tem uma colcha de quilting. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Você acha que ela coloca? Ela nem coloca para usar de vez em quando. Ela coloca de vez em quando para usar, porque é praticamente uma obra de arte. Então, assim, é um ramo que você pode, não só na moda, você pode trabalhar na parte de decoração, você pode trabalhar com arquitetos, enfim, possibilidades mil, né, Paula?
Totalmente, possibilidades mil mesmo, assim. Se você não está acreditando, a gente vai trazer esse contexto para você. O quanto é tendência desde o passado. Eu já ouso dizer que o pet, ele é uma macro tendência, porque, pô, desde os faraós, né, meu amor? Os faraós usando lookinho de patchwork, vamos respeitar, né? Mas assim, até hoje realmente é uma grande tendência. Então, se você é do pet, é do quilting e tudo mais, você vai ficar chocada com o que a gente vai te contar. O pet, gente, ele já foi utilizado lá em 1970, assim, que teve uma exposição maior com os integrantes dos Jackson's Five. Não é da minha época, porque é 1970. Não é da minha época. Mas se você é dessa época, você vai lembrar, porque tem fotinho. Se vocês colocarem Jackson's Five Patchwork no Google, você vai ver os lookinhos deles de patchwork. É tudo de bom. Então, eles passaram a usar essas peças, né, mais de retalho, coloridas e tudo mais, e trouxeram essa baita referência e peso para o ramo do pet na época.
E era super em alta o patchwork nessa época, porque quando a gente fala de 70, a gente está falando da parte dos hips também, né? Do black, do soul. Então tinha, né, aqueles coletes de patchwork com aquelas calças boca de sino. E às vezes a calça boca de sino tinha algum retalho, né, colocado. Então é muito legal, né? Assim, você vê. Se eu não me engano, até a Janis Joplin usava muita coisa de retalho, né? Então,
Usava.
dá uma olhada na internet. Assim, é bizarro, assim, como que o artesanato ele persiste e tem muita gente que acredita que ele é desvalorizado, né? Ele tá sempre mostrando para as pessoas que ele tá presente, né?
Total, assim, e me deu até uma ideia de uma marca. Né, para pessoas que se identificam, por exemplo, com estilos de Janis Joplin, Jimi Hendrix, que usava também e tal, de estar tá formatando uma marca de patchwork mais anos 70, né? Mas
Nossa, maravilhoso.
seria incrível. Pega essa ideia, mana, pega essa ideia se você se identifica com esses movimentos, com essa galera. Ficaria bem legal também formatar o brand de uma marca em cima disso. Bom. Mas lá em 2001 chega quem? Nada mais, nada menos do que Free Britney. Britney
Britney.
Spears, né? Uma diva maravilhosa. Hashtag Free Britney, né? E ela tava namorando, que na época ele era meio boy lixo, Justin Timberlake. Opa, Justin Timberlake. Na época ele era meio boy lixinho com ela, né?
É, na realidade ele sempre vai ser para mim, né? Porque ele, enfim, né? Não vou... Para mim sempre vai ser. O que ele
Sempre
fez com
será.
ela, acabou com a raça da menina e não falou nem desculpa direito, meu filho. Então, para mim sempre vai ser.
Então sempre será. Justin Timberlake cancelado no podcast da Vivendo na Nossa Arte. Mas enfim, eles namoravam na época e eles foram para o VMA de 2001 com um lookzinho de patchwork em jeans. Gente, maravilhoso. Ambos.
Nossa, que esse look é referência até hoje.
Até hoje.
Inclusive, o look da Britney Spears, né? Ele de 2001, ele veio final do ano como tendência para moda. Eu vi muita gente se fantasiando com esse look dela, deles, na realidade, casais se fantasiando, indo para festas fantasia com looks bem parecidos. E também, agora em 2023, esses looks de retalhos de jeans também estão vindo para moda. Inclusive, ontem eu estava assistindo televisão, uma moça que estava apresentando Mais Você no lugar da Ana Maria Braga estava com um look de jeans também de retalho. Então, assim, super em alta e para mostrar novamente que o artesanato ele é assim imortal, né?
Muito, muito babado mesmo. E mais coisa para você ver como patchwork é tudo de bom. Saiu a revista Casa Vogue de janeiro, e não sei se vocês viram. Se vocês não viram, vejam, porque vale a pena. Saiu uma reportagem sobre o quilt minimalista. Nunca tinha ouvido esse termo, né? Junto, quilt minimalista. De uma marca que chama Microcosmo Casa. Então, ela foi realmente assim a protagonista dessa reportagem. Gente, as peças são tudo. Depois dá uma olhada. Microcosmo Casa, para vocês se inspirarem. É feito por duas mulheres, né? E elas colocam assim: vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem qual que é a essência da marca delas e onde que entra o patchworking ali, o quilt, como marca, como produto. Elas falam assim, se apresentam assim: do encontro de uma técnica manual centenária com minimalismo geométrico e combinações cromáticas que fogem do lugar comum. Surgem peças icônicas, versáteis e duráveis que decoram e aquecem a casa e o coração. Sentimos falta de produtos realmente especiais no mercado e nos propusermos a criá-los. Encontramos na técnica do quilting a base para os nossos produtos. Uma técnica antiga, de uma época da qual o tempo passava mais devagar. Nasceu assim uma linha de produtos que carregam em si todo o tempo e carinho investido em cada desenho, cada paleta de cor, cada detalhe, cada botão. Olha isso. É apenas juntar retalhos, amor? Longe disso, né? Longe disso. É
Não,
realmente trazer
nunca.
propósito para sua marca, juntar, né, não só retalhos, mas emoções, histórias. E é muito possível, assim, se você gosta de patchwork ou, né, pensa nisso, gente, sério, vá em frente. Formata a marca bem certinha. Vivendo da Nossa Arte pode te ajudar nisso. A gente tem cursos completos para você estar formatando sua marca. Mas essa técnica é assim, tudo de bom.
E se você for olhar, né, o trabalho do Microcosmo, eu conheci esse trabalho um tempo atrás, quando eu fui ver algumas coisas de decoração de casa, tal, né, tava mudando. Você vê que eles trazem, elas trazem uma pegada bem da contemporaneidade, assim, né? Então, é algo muito delas, é algo muito, assim. Você vê que é totalmente diferente. Então, assim, que tem a cara das pessoas da marca. Então, é uma coisa muito legal que você pode. Eu não falo nem se inspirar, mas se empoderar de trazer o seu olhar, tanto do patchwork e tanto do scrap, para você. Porque isso que vende, gente, isso que vende, quando você traz o seu olhar, a sua singularidade nas peças, que é o caso delas.
Totalmente, totalmente. E falando da tendência do scrapbook, a gente vai trazer uma referência para vocês, que é o Pinterest Projects. É uma fonte super confiável na pesquisa de tendências, tá? E saiu algumas pesquisas para 2023 acerca do mundo do papel. O que que está saindo, né, nessas pesquisas de tendências que alguns cool hunters fazem essa pesquisa? É que as artes em papel sempre cativaram pessoas de todas as idades, mas em 2023 elas vão voltar redobradas e renovadas, principalmente pelas mãos da geração Boomers e da geração Z. Então, abusar de dobraduras, desenhos, esculturas, cadernos, móveis, tudo de diferentes técnicas que envolvem os papéis. No ano de 2022, houve um aumento de mais de 1.725% nas pesquisas de como fazer anéis de papel. Para vocês terem uma ideia do mundo do papel, como ele é gigantesco. E isso o Pinterest ele encara como uma grande tendência para 2023, certo? Se teve um boom em 2022, essa tendência ela vai percorrer 2023 também. Instruções de origami cresceu a procura mais de 175%. Arte do quilling, né, que é em papel, cresceu mais de 60%. Animais de papel, mais de 385%. Terapia na escrita. Olha lá, pessoal dos álbuns, pessoal dos diários, dos cadernos, do scrap. A procura cresceu mais de 1.840%. E também uma tendência que se envolve ali é que também teve uma procura de mais de 3.755% de terapia de diário de arte. Então, as pessoas estão buscando diário de arte personalizados para estar colocando as suas autoexpressões. Olha que coisa mais incrível, gente. Então, uma grande dica para quem está querendo entrar para o ramo do scrapbook, é que você pode estar associando o scrapbook ao mercado do letterings. Gente, cresceu muito o mercado dos letterings. Muito mesmo. É uma combinação perfeita esses dois. Então, se eu tivesse uma empresa de um ateliê ou uma ideia de abrir uma empresa de scrapbook, trabalhar com papel, com certeza, primeiro eu iria buscar muitas referências, visitar locais onde me desse essas referências, como feiras, como lojas específicas, né? No próprio Pinterest, mas com certeza eu também estaria associando ao mercado dos letterings, tá? Uma coisa muito legal que eu acho bacana a gente estar trazendo é que o scrap, será que compete com a papelaria? Será que scrap compete com a papelaria? Porque você pode falar, papel, papelaria, tal, vou ter a papelaria como concorrente? Não, você não vai ter a papelaria como concorrente. Porque a maioria das coisas que estão na papelaria são muito padronizadas, é tudo engessada, industrializada, né? Tem uma coisinha ou outra criativa, mas na maioria das vezes é bem engessadão e tudo mais do mesmo. Então, o ramo da arte em papéis, do scrapbook, eles são um nicho de investimento ótimo, porque fogem desse mix de produtos já disponíveis nas lojas. Então, é muito legal, você não vai competir com papelaria. Acho que vale ressaltar aqui que criatividade, né, ressaltar a criatividade e o bom gosto, elas são quesitos fundamentais para a gente obter resultados na confecção tanto das peças de pet quanto nas peças de scrap, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Apesar dos dois, o investimento do material ser baixo e o retorno grande, é importante a gente sempre prezar pelo bom gosto, pela criatividade, pela autoexpressão, tá bom? Porque às vezes a gente quer colocar tanta coisa numa peça que a gente não consegue mais ver, enxergar a peça. A gente não consegue mais, a gente perde a essência, né? A gente não enxerga mais o artesanato em si ali. Então, por exemplo, peças de scrapbook. Pô, seguir uma linha, tem o scrapbook vintage, tem o scrapbook anos 80 e tal. Seguir realmente uma linha, uma referência. E falando em referência, você não perde por esperar por essa informação babado, bombástica, mana, socorro! Segura! Vai ter a feira Brasil Patchwork Scrapbook Show. Você tem noção? Aqui no Brasil, como já diz o nome, de 15 a 18 de março, eu vou estar lá, sem falta, sem falta. E se você for estar lá também, manda um direct para a gente, vamos combinar um encontro. O que, que você acha? Manda um direct, a gente combina de ir no mesmo dia e para tirar várias fotinhos e visitar a feira junto. Por que, que eu vou nessa feira? Por que, que eu preciso ir nessa feira? E você que está escutando também precisa. Para a gente ver as tendências do ramo do scrap, do pet. Vai ter cursos, vai ter exposição, tá? Vai ter demonstrações no ramo do pet, do scrap. Então, assim, a gente, quando a gente vê coisas novas, a nossa criatividade flui, a nossa inspiração flui e a nossa musa inspiradora muda, né? A nossa musa inspiradora é que eu digo a nossa base de referência para os nossos projetos. E lá a gente vai ver todas as referências atualizadas, tanto do scrap, tanto do pet, para estar trazendo aí para o seu ateliê e transformar em algo lucrável para você, né, nesse ramo. E muitas vezes, ó, você que também não é do pet do scrap que está escutando, vá, porque muitas vezes o que você vê no papel, você consegue colocar no tricô, consegue colocar no crochê, você vê no pet, você consegue tirar ideias. É muito possível, porque o artesanato, ele é muito volátil. Então, bora fazer uma caravana para a Feira Brasil Patchwork Scrapbook Show, topo super. De 15 a 18 de março, tá? Tá sendo vendido ingressos pelo site, que é da WR São Paulo, www.wrsaopaulo.com.br/Brasil Pet Scrap Show. Mas é só você colocar assim, no Google mesmo, WR São Paulo Patchwork Scrapbook, você vai encontrar, tá? O valor do ingresso, a inteira é R$20, a meia é R$10, ó, de boa, até os vintão, tá muito tranquilo, achei muito em conta, tá imperdível mesmo pelo valor também, e como eu falei para você, a feira tem todo enfoque em tendências, é tudo de bom, tudo de bom. Vamos lá, Ana, vamos para essa feira maravilhosa que WR nunca decepciona, né? Que é a mesma organizadora da Mega Artesanal, se vocês não sabem. É a mesma organizadora, elas não decepcionam, é tudo de bom. Mana, esse episódio é isso, eu queria deixar um super beijo para você que está nos ouvindo. Siga nós nas redes sociais, siga a WR São Paulo para você também não perder nada de nada, tá bom? É, marca Vivendo da Nossa Arte aqui nas redes sociais, marca Vivendo da Nossa Arte nos stories, marca WR, coloca aí Brasil Patchwork Scrapbook Show, eu vou, e bora todas juntas para esse universo mágico do papel e do patchwork. Um beijo, manas, até mais!